O Fala Deputado desta semana recebe um parlamentar que é um líder. E liderança é a arte de comandar, atrair seguidores e influenciar mentalidades e comportamentos.
Nesse caso, mentalidades e comportamentos podem ser substituídos por votos a favor de um projeto, de uma proposta do governo do Estado, no caso. Não é mesmo, deputado Luiz Cláudio Romanelli?
Conquistar apoios para uma proposta é sempre desafiador. Porque, além, é claro, da norma legal gerar efeitos sobre a vida das pessoas, também ela sempre traz embutido uma disputa de poder. Por isso que o grande desafio é fazer com que pessoas que foram eleitas e, por isso, são líderes, possam, convencidas do que está sendo debatido e discutido, votar a favor de uma lei ou de uma norma que vai alterar uma lei.
O senhor já foi vereador, secretário de Estado, foi um dos fundadores do PMDB do Paraná, foi presidente do diretório em Curitiba, secretário-geral do partido no Estado, líder do governo Requião e agora é líder do governo Beto Richa aqui na Assembleia. Como é que o senhor lida com isso, hoje sendo do PMDB e líder do PSDB?
Eu entendo que eu lidero causas a favor do interesse público. Nunca ninguém vai me ver defendendo uma causa que eu não acredite. E, ao mesmo tempo, tudo que eu discuti sempre com o governador Beto Richa, nós reconhecemos as nossas diferenças, inclusive no campo ideológico, nós temos clareza dessas diferenças e, obviamente, debatemos os temas antes até deles chegarem aqui à Assembleia. E com o Requião é a mesma coisa. Fui o líder do governo Requião e teve quase 3 meses sem nos falar. Nem por isso eu deixei de defender o governo e tudo aquilo que tinha que ser votado na Assembleia. E eu nunca voto nada ou defendo o que eu não acredito que seja, de fato, para melhorar a vida das pessoas. E claro, eu tenho um método de trabalho. Esse método de trabalho eu tanto aplicava com o Requião quanto com o Beto Richa.
Como é que foi a sua entrada no mundo da política? O senhor veio da política estudantil?
Para ser honesto, eu acho que eu me interessei pela política muito mais cedo que isso. Tias que eu tinha uma proximidade muito grande. A tia Isa mora em Brasília, tem 92 anos, e a tia Ivete, que infelizmente nos deixou assim muito jovem ainda. A tia Ivete era uma tia rígida, dura, nem por isso deixava de ser uma tia afetiva, mas ela era uma integralista da arena. Tia Isa, mais nova, a Isa fazia aqueles pastéisinhos, rissoles, para poder sobreviver uma vida dura. O marido dela tinha sido do antigo PTB e ela era MDB, contra a Arena. E a tia Isa era uma libertária. E eu, jovem, menino mesmo, 10, 11 anos, já me feriu o sentimento libertário de combate às injustiças que a tia Isa me ensinou na vida. Então, assim, o meu interesse pela política, participei, claro, depois de todas as outras fases, assim, do movimento social, estudantil, enfim, tem todo um processo de combate à ditadura. Mas, assim, o meu interesse pela política eu devo à minha tia Isa. A tia não era política, mas ela tinha essa visão, por isso que, obviamente, me interessei.
E quem é o cidadão Romanelli? O político a gente conhece bastante, há muito tempo. E o cidadão Romanelli?
Eu, basicamente, sou a mesma pessoa desde quando era jovem, né? Obviamente, eu já me aproximo aí da terceira idade, mais um pouquinho eu chego da terceira idade, mas eu tenho assim, eu tenho o mesmo espírito juvenil, assim. Eu não mudo minhas posições, a minha concepção, eu tenho uma forma feliz de ser, eu sou uma pessoa que tem a felicidade de levantar cedo, rindo, tranquilo, para trabalhar. Tenho um grande prazer no trabalho, eu trabalho mesmo de forma inesgotável. E vivo basicamente para a família, assim, as minhas relações e tal, né? Essa questão da família, para mim, é extremamente importante. Meus filhos, meus irmãos, enfim.
Quantos filhos, deputado?
Eu tenho 4 filhos, de idade variadas, né? Desde o meu filho mais velho, que já tem 36 anos, a minha filha vai fazer 35, eu sou o Luiz, depois a Juliana, o Bruno, que tem 18 anos, e a Luísa, que tem 10, e tem uma neta, que é filha da Juliana, que tem 8 anos, a Júlia. Obviamente são meus amores, né? E tenho também filha da Fabiana, que é minha mulher, uma enteada, que é a Ana Lúcia, né? que tem 10 anos também, que é uma querida. Então, assim, eu me divirto muito com as meninas, assim, a minha vida, eu gosto mesmo de fazer algumas viagens curtas, assim, viagens, assim, além da motocicleta, que é uma coisa que eu tenho uma verdadeira paixão, né?
Deputado, o senhor é lá da região norte, como é que foi sua infância, a juventude?
A minha infância, ela foi vivida em Londrina. Eu nasci na rua Belém, que fica próxima ali da Vila Casoni. Quem é londrinense sabe, né? Eu morava no lado de baixo da linha. Estudei no grupo escolar Benjamin Constante, que é uma escola pública estadual, hoje é um colégio estadual. E, ao mesmo tempo, estudei no colégio estadual Marcelino Champagnat. Eu tenho uma relação com o colégio até hoje, né? Eu vivi uma vida normal, né? Andava de brinque, jogava bola na rua, andava de carrinho de rolimã, ou seja, fazia as peraltices normais, né? Quebrava vidro das casas com a bola, andava em cima do tambor. Meu pai era açougueiro, né? Vivi dentro de um açougue durante uma parte da minha vida. Vim para Curitiba depois, já no final da minha adolescência, vim para estudar. Mas o meu coração mesmo é pé vermelho, né? E aí vem uma relação, né, com o Norte Pioneiro, porque meus avós, quando vieram para o Paraná, a primeira cidade que eles se instalaram foi Cambará. E depois, obviamente, com as outras cidades do Norte Pioneiro, uma região que eu adotei já há mais de 20 anos politicamente e que também me adotou. Tanto que eu, pela terceira vez, já fui o deputado mais votado do Norte Pioneiro. Tem uma relação boa com a região, a gente sabe que é uma região cheia de desafios, como diz o próprio nome, né? Pioneira na colonização do Estado, do interior do Estado, mas foi uma região que, como os que vieram para ela com capital eram paulistas, e para trabalhar vieram os mineiros, os capitais, na verdade, não foram investidos na região. Os capitais foram financiar outras fronteiras agrícolas e não foi industrializado. Mas eu diria assim, que nos últimos 15 anos a região teve grandes avanços, né? A região já foi chamada de ramal da fome, hoje felizmente não existe mais essa região pobre como nós tínhamos ainda. Claro, tem muita desigualdade, mas seguramente é uma região muito mais equilibrada socialmente.
Anteriormente, o senhor gosta de moto, uma paixão por moto. O que senhor, onde é que o senhor gosta de ir? O que o senhor gosta de fazer de moto?
Eu adoro andar de moto. Eu, na verdade, mais jovem, claro, fazia trilha, fazia enduro. Adorei. Eu fiz duas vezes o enduro da Independência, né? Que sempre me deu muito prazer a motocicleta. E depois, obviamente, eu passei a viajar mais de moto. Participar dos encontros, finais de semana, sempre que possível. Viagens de mais longo curso, né? Já fui até o sul do Chile, a Argentina, né? Agora, mês de janeiro mesmo, fui fazer um belo passeio que eu recomendo a todos, né? Na Serra Catarinense. Isso é uma mototerapia, uma coisa fantástica na vida da gente. E eu, se pudesse, só andava de motocicleta, né? Porque todo mundo tem uma paixão, né? As pessoas mudam de tudo. A única coisa que a pessoa não muda é da paixão, né? No meu caso, eu tenho uma paixão pela moto.
Deputado, o senhor esteve aqui no programa Política e Viola, aqui da TV Assembleia, cantou, inclusive, com a dupla Winnie Renan. Alguns dizem que cantou muito bem, outros dizem que não cantou tão bem assim.
Eu gosto da música sertaneja, eu gosto de música, eu sou eclético em relação à música. Tem razão aqueles que disseram que eu cantei muito mal mesmo, né? Mas eu prefiro muito mais andar de motocicleta do que ouvir música.
Paixão mesmo.
Paixão.
Deputado, obrigada pela sua presença aqui no Fala Deputado.
Foi ótimo aqui esse papo nosso aqui, né? Nós estamos vivendo um período de crise, né? Crise política, crise moral, uma descrença generalizada das pessoas em relação à política e aos políticos. E, ao mesmo tempo, assim, uma expectativa para 2016 que é preocupante, né? Eu acredito muito no nosso país. Creio que o Paraná está em melhores condições do que outros estados para poder enfrentar a crise. Creio que a nossa prioridade absoluta nesse ano é a geração de empregos, proteger as cadeias produtivas do Paraná e, ao mesmo tempo, abrir, né, novas frentes de trabalho que possibilitem, de fato, as pessoas que fiquem desempregadas de ter essa oportunidade. Então, acho que 2016 é um ano que tem muitos desafios para o governo e, ao mesmo tempo, também em relação à própria Assembleia Legislativa de não faltar, né, à sociedade paranaense. porque eu sempre tenho dito, a Operação Lava Jato, ela é fundamental que vá a fundo e que possa, de fato, colocar na cadeia e punir todos aqueles que roubaram dinheiro público. Por outro lado, nós não podemos parar o desenvolvimento do país e afundar a nossa economia por conta de uma operação de corrupção no país. Nós temos que seguir em frente. Eu não morro de amor por empreiteira nenhuma, mas as empreiteiras aí são as únicas que nós não temos outras para substituí-las. E o país tem que seguir em frente. E não é agora que nós estamos retrocedendo. Né?
Deputado, muito obrigado pela presença. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. E você que está nos ouvindo, na semana que vem a gente volta com entrevista de mais um parlamentar aqui da Assembleia Legislativa. Essa e outras entrevistas você pode ouvir no nosso site www.alep.pr.gov.br. Um grande abraço e até a semana que vem.